Bem-vindos ao Product Hunt Diário, o podcast da Bri que traz as ferramentas mais inovadoras do momento. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos duas ferramentas que miram num problema central para quem trabalha com inteligência artificial: manter o contexto. A primeira transforma uma ideia solta num estúdio criativo completo com memória própria.
E a segunda resolve o clássico qual arquivo era mesmo, entre diferentes IAs, conectando Cloud, ChatGPT e Cursor numa única memória persistente. Vamos nessa!
Rafael, a Miora entrou no Product Hunt no dia 12 de julho e atingiu a segunda posição no ranking diário, 484 votos e mais de 100 comentários. E o nome diz muito sobre a ambição dela. Não é só mais um gerador de imagem?
Exato, Sofia. O slogan já entrega o jogo: escalar a criatividade numa tela editável com memória agêntica. Na prática, isso muda completamente o fluxo de trabalho. Em vez de abrir um gerador de imagem, digitar um prompt e torcer, você traz uma única ideia e começa a criar um canvas multimodal.
E o que isso significa, multimodal aqui? Que você gera uma ilustração, ajusta, gera uma peça de texto, quem sabe um esboço de interface, tudo no mesmo espaço editável. E o sistema não esquece nada do que você fez.
Esse é o verdadeiro diferencial técnico. Enquanto você trabalha, a Miora observa suas escolhas e constrói automaticamente uma memória do que funciona e do que te agrada. Mas essa memória não é um histórico passivo de comandos. Ela vira skills reutilizáveis.
Isso é muito poderoso. Pensa comigo. Você refina um estilo de ilustração ao longo de um projeto. Descobre uma paleta que funciona, um tom de voz que encaixa. Quando você inicia outro projeto, aquelas skills encapsulam todo esse gosto pessoal descoberto para manter os novos ativos fiéis ao estilo que você já refinou.
É aquela relação circular entre canvas e memória. Cada geração alimenta a compreensão do sistema sobre você, e aí o próximo projeto já nasce alinhado, sem precisar reprogramar preferências do zero. Por isso, o time, liderado pelo EchoSan e outros 4 desenvolvedores, fala que uma pessoa vira um estúdio inteiro.
E faz sentido. Uma equipe de design normalmente tem o diretor de arte que conhece o gosto do cliente, o ilustrador que executa, o redator que adapta o tom. A Miora concentra tudo isso num fluxo só, onde o agente criativo aprende e replica o seu critério.
E foi listado em Design Tools, Marketing e Artificial Intelligence, o que mostra como o mercado está posicionando isso. Não é uma ferramenta de um nicho só. É para quem cria campanha, produto, identidade visual.
Sabe o que me chama a atenção, Rafael? A gente falou muito de geração sob demanda, mas poucas ferramentas atacam o problema de memória de gosto. E é aí que a inteligência artificial vira assistente de verdade, não só executor.
E um detalhe técnico importante é que isso não exige que o usuário estruture nada. As skills são autoconstruídas, o agente observa o comportamento e deduz padrão. Isso reduz muito o atrito para quem não é engenheiro de prompt.
E reduz também a frustração de começar projetos novos. É como se a Miora dissesse: eu já sei como você gosta de trabalhar, vamos manter esse padrão. Para criativos que fazem volume, isso economiza horas de ajuste manual.
Rafael, a segunda ferramenta de hoje também lida com memória, mas num sentido bem diferente. A Second Brain V2 alcançou a 4ª posição no Product Hunt no mesmo dia, com 320 votos e 75 comentários. E o alvo dela é o desenvolvedor que pula de ferramenta em ferramenta de IA.
Essa é uma dor real, Sofia. Você discute uma decisão de arquitetura no Cloud, depura no ChatGPT e implementa no Cursor. Cada um vive numa bolha. A Second Brain atua como uma camada de memória persistente e open source que conecta tudo isso. Cloud, ChatGPT, Cursor, Codex e qualquer cliente que fale o protocolo MCP.
E olha que interessante, foi desenvolvida pelo Rahil Pirani e o propósito central é simples: lembrar projetos, pessoas, decisões e preferências do usuário de forma transversal, sem você precisar reexplicar nada.
Eu já perdi a conta de quantas vezes precisei resgatar o contexto do que tinha decidido em outro chat. A IA pergunta algo como qual abordagem prefere e eu fico catando print ou histórico. A Second Brain elimina esse retrabalho.
A grande novidade da versão 2, e isso é o que merece destaque, está na inteligência de vinculação automática de memórias. O sistema não apenas armazena, ele liga ativamente uma preferência nova a decisões anteriores que são correlatas.
Exatamente. E mais, ele distingue contexto definitivo de obsoleto. Sabe quando você testa uma ideia, descarta, mas o modelo continua referenciando aquele rascunho como se fosse decisão final? A V2 resolve isso. Diferencia decisões consolidadas, rascunhos e informações que já caíram em desuso.
Isso ataca um dos gargalos mais comentados entre desenvolvedores que usam múltiplos agentes, a fragmentação do conhecimento entre ferramentas e a contaminação do raciocínio do modelo com lixo contextual.
E o que é genial é que você pode fazer self-host na sua própria conta da Cloudflare. É open source, então o controle total dos dados fica com o usuário. Muita gente evita esse tipo de ferramenta por medo de privacidade ou dependência de terceiros. Aqui, esse medo some.
Na prática, o fluxo fica assim. Você expressa uma preferência no cloud, isso vira uma memória. Depois, quando você pede para o cursor implementar algo relacionado, o sistema reconhece o vínculo e disponibiliza a memória relevante no momento certo.
É quase como se o assistente sussurrasse no ouvido do modelo. Olha, lembrando que a gente já decidiu usar essa lib, não aquela. Isso mantém coerência entre sessões e entre ferramentas.
E o fato de ter sido listada em produtividade, ferramentas de desenvolvimento e IA, reflete bem isso. Não é um brinquedo, é infraestrutura para workflow profissional.
Eu fico pensando no impacto para times. Imagina onboardings de novos devs. Em vez de ler documentação e torcer para não repetir erro antigo, o ambiente de IA já carrega as decisões tomadas. O conhecimento da equipe fica vivo e utilizável.
Isso muda a dinâmica de projeto e reforça porque tanto a Miora quanto a Second Brain, cada uma a seu modo, atacam o mesmo calcanhar de Aquiles da IA atual, falta de continuidade. Uma resolve no domínio criativo, a outra no domínio da engenharia de software.
E ambas fazem isso sem exigir um esforço descomunal do usuário. A Miora constrói skills observando seu gosto. A Second Brain linka memórias automaticamente. Nenhuma das duas te obriga a virar um curador de metadados.
Aliás, outra vantagem da Second Brain V2 que merece menção é que o sistema segue essas conexões durante a recuperação. Ou seja, quando o modelo busca contexto, ele puxa não só a memória exata, mas também as que estão semanticamente ligadas.
Um recall fica rico. É como se a IA entendesse a árvore de decisões do projeto. Você não precisa acertar a palavra-chave exata para trazer o histórico certo.
Isso reduz drasticamente o que a galera chama de context switching, o custo mental de pular entre ferramentas e reconstruir mentalmente o estado de cada uma.
E sendo open source, a comunidade pode auditar, melhorar, adaptar. É um passo importante para tornar a memória uma commodity transparente no stack de IA, e não uma feature proprietária de algum modelo fechado.
Sofia, você já parou para pensar na armadilha clássica do desenvolvimento de software que a Fetch Sandbox veio resolver? É aquela falsa confiança do 200, ok?
Exatamente, Rafael. A maioria dos testes de integração de APIs para nessa primeira resposta de sucesso. Acha que está tudo certo, mas os bugs reais se escondem exatamente no que acontece depois.
E é aí que a Fetch Sandbox ataca. O conceito central dela é reproduzir o bug real, provar que a correção funciona e, principalmente, lembrar o que quebrou.
Isso é o mais poderoso. A ferramenta mantém um registro das condições de falha para cada cenário. Então, o agente de IA ou o desenvolvedor detecta regressões e fragilidades antes mesmo de o código chegar à produção.
Não é só rodar um teste, é construir uma memória viva de tudo que já deu errado, com o contexto preservado. Imagina o ganho de tempo e a redução de incidentes em produção com isso.
E na prática, o ambiente de simulação vai muito além do caminho feliz. Ela lida com cenários de falha explícitos, timeouts, erros de autenticação, respostas inesperadas do servidor.
Sem falar nos fluxos assíncronos complexos, webhooks que disparam múltiplos retries com back-off progressivo, mudanças de estado que se propagam em cadeia, coisas que são um pesadelo para testar manualmente.
Você pode simular exatamente o que acontece quando o Stripe envia um webhook de pagamento recusado, ou quando o GitHub sofre uma queda parcial.
Ou quando a OpenAI retorna um erro de rate limit. O desenvolvedor provoca essas falhas de forma controlada, observa como a aplicação reage e itera a correção sem medo de queimar a cota real de API em staging.
E a conexão é via MCP com as principais ferramentas do mercado: Cursor, Cloud Code, Windsurf, VS Code e Codex.
Sim, ela já vem com mais de 60 APIs disponíveis: Stripe, GitHub, Clerk, Resend, Twilio, Descope, OpenAI. Dá para explorar todos esses cenários complexos sem custo adicional de requisições.
Isso muda completamente o ciclo de desenvolvimento. Você para de descobrir falhas no momento mais caro e perigoso possível, que é em produção.
Perfeito! E o mais elegante é que essa memória de falhas cria uma espécie de sistema imunológico digital. O agente aprende com o que quebrou no passado e fica mais inteligente a cada iteração.
Rafael, saindo desse universo de testes e simulação, me diz uma coisa. O que você espera quando digita "planeje minha viagem de 5 dias a Tóquio" numa barra de busca?
Bom, normalmente eu esperaria uma lista de links, certo? Blogs de viagem, sites de reserva. Mas o Just Vibe faz algo completamente diferente.
Elegueira, instantaneamente, um planejador de viagem interativo e funcional rodando direto no navegador. Já configurado com os dias e um roteiro inicial para Tóquio.
Esse produto foi destaque número 1 no Product Hunt, acumulando quase 500 votos em um único dia. A proposta é radical, um mecanismo de busca gratuito focado em fazer, não apenas em encontrar.
Eles se definem literalmente como o motor de busca para realizar tarefas com aplicativos construídos para você.
O grande salto aqui é não depender de um catálogo pré-existente. Se o aplicativo ideal para sua necessidade não existe, o Just Vibe constrói ele do zero, sob demanda.
Minutos, e você não escreve uma linha de código sequer?
A interface permite que você personalize cada detalhe pelo chat. Quer trocar um restaurante no terceiro dia? Adicionar uma secção de controle de gastos? É só conversar com o sistema.
E qualquer aplicativo gerado é seu para sempre e perpétuo. Dá para compartilhar instantaneamente com um link simples.
As implicações são enormes. A barreira entre ter uma ideia e possuir um software sob medida simplesmente desaparece.
Exatamente! Isso democratiza radicalmente a criação de soluções. Você não precisa mais ser um desenvolvedor ou contratar um para transformar uma intenção numa ferramenta funcional.
Pensa num empreendedor que precisa de um micro app para validar uma ideia de negócio. Ou um professor que quer criar uma atividade interativa para a turma. Tudo sem atritos de desenvolvimento.
É a personificação do faça você mesmo, elevada a outro patamar. O Just Vide transforma a intenção do usuário em software vivo, sem nenhum conhecimento técnico necessário.
E o fato de ser gratuito e gerar soluções perpétuas quebra qualquer resistência inicial. Você não tem medo de testar, porque não há custo e o resultado é seu.
Eles literalmente constroem o app que ainda não foi inventado para atender a sua necessidade exata. É uma mudança de paradigma no que a gente entende por um mecanismo de busca.
Sai de cena o buscador que só encontra o que já existe. Entra o buscador que cria o que você precisa. É um salto conceitual muito significativo.
Sem dúvida. É o tipo de ferramenta que faz a gente repensar os limites entre consumir e criar tecnologia.
Rafael, você já usou a caixa de e-mail como central de suporte e sentiu que estava faltando uma ponte direta com o board de tarefas.
Sofia, isso é mais comum do que parece. E o Service Bird resolve isso com uma abordagem direta. Ele transforma a sua caixa de e-mail de atendimento no próprio board de issues. A proposta é sincronizar tudo com o rastreador que a equipe já usa, como GitHub, GitLab ou Linear.
Essa ferramenta foi apresentada no Product Hunt em 12 de julho de 2026, alcançando a 5ª posição no ranking diário, com 143 votos e 23 comentários. O criador é Joran van den Boezem, que aparece na plataforma como Ongar. O ponto central é dispensar ferramentas caras de helpdesk, reaproveitando os pipelines de automação que a equipe já domina.
E isso pesa no orçamento. Em vez de pagar por licenças individuais de software de helpdesk, o Service Beard é open source e conecta via IMAP e SMTP padrão. Você opera uma central de serviço completa a partir do workspace existente, com as automações já configuradas.
Na prática, o e-mail do cliente cai na caixa de entrada, o Service Beard espelha essa mensagem como uma issue e as respostas da equipe voltam para o cliente sem sair do fluxo de desenvolvimento.
E tem um detalhe importante. Teams de desenvolvimento que já usam GitHub, GitLab ou Linear como espinha dorsal de trabalho não precisam aprender uma nova ferramenta. A adoção tende a crescer justamente nesses ambientes, onde consolidar fluxos de suporte sem adicionar novas interfaces é uma decisão de curto prazo.
Outro sinal é a memória de automação. Se você já configurou gatilhos para etiquetar, atribuir ou fechar issues automaticamente, essas regras passam a valer também para os tickets de suporte que chegam por e-mail.
Exatamente. É uma forma de unificar a operação sem duplicar esforço. E como o código é aberto, a comunidade pode estender os conectores ou ajustar o comportamento para domínios específicos.
Vale notar que a posição no Product Hunt, com 143 votos, mostra um interesse real, mas também indica que ainda estamos no começo da adoção. Os comentários apontam curiosidade sobre a confiabilidade da sincronização e a cobertura de edge cases, como anexos e threads longas.
Sim, a resiliência da sincronização é um ponto que qualquer time que lida com suporte vai acompanhar de perto. Mas a vantagem estratégica é clara. Menos ferramentas, menos custo por SIAT e o fluxo de trabalho permanece onde o time já vive.
E o fato de ser via IMAP e SMTP padrão significa que não depende de APIs proprietárias de e-mail. Qualquer servidor que aceite esses protocolos pode ser conectado.
Para times que sempre adiaram montar um helpdesk justamente por causa do custo e da complexidade, o Service Beard é a resposta imediata. Transforma a caixa de entrada em um board de issues, com automação pronta. É eficiência sem atrito.
Encerramos esse assunto, Rafael. O Service Beard mostra que a ponte entre e-mail e issue tracker pode ser direta, aberta e econômica. Para os ouvintes que já usam GitHub, GitLab ou Linear, vale testar.
E para quem quer reduzir ferramentas e consolidar o fluxo de suporte, Gustavo, é uma opção que chega no momento certo. Agradecemos a audiência e seguimos de olho nos próximos lançamentos.
Nos encontramos em breve aqui no BRI, o Product Hunt diário. Até lá!